Estamos em 1 Reis 19, falando sobre a experiência de Elias, Monte Sinai. Nós vamos continuar a história, o capítulo 19 já conta o que aconteceu depois da experiência no Monte Sinai. Nós só vamos retomar, lembrando da pergunta, lembrando da, vamos dizer assim, da contenda, da queixa, né, que Elias apresentou para o Senhor e como o Senhor respondeu. Então, Elias tinha algo para dizer. Deus fez uma pergunta que até eu acho que se ele fizesse a pergunta para nós, a gente ia perder um pouquinho até da nossa certeza, que quando Deus pergunta, né, ele perguntou duas vezes, que você está fazendo aqui? Então, às vezes a gente até tem uma resposta preparada, mas na hora que Deus fala, que você está fazendo aqui? A gente fala assim, sabe que eu não lembro mais o que eu estou fazendo aqui? Mas Elias tinha muita certeza, ele sabia o que estava perturbando, o que ele queria perguntar, e ele fez a pergunta naquelas duas ocasiões que já vimos nas outras aulas. Então, a resposta de Deus, como nós falamos semana passada, só quero revisar, né, lembrar da resposta de Deus e vamos continuar a história, né? Deus não respondeu da forma exatamente como talvez Elias poderia esperar. E isso que é importante a gente saber, que Deus tem uma outra perspectiva. Então, quando a gente faz uma pergunta para Deus, lógico, nós só conseguimos fazer a pergunta dentro da nossa perspectiva, nós não temos outra maneira de fazer. Então, eu estou com meus problemas, eu enxergo a situação dessa forma, e essa resposta de Elias é famosa, né, que ele tá reclamando com Deus. Assim, ó Deus, eu fiz tudo certinho, fui muito zeloso, fui muito apaixonado pela tua causa, só que quase que ele está dizendo, o Senhor não fez a tua parte, o Senhor não fez, né, eu esperava outro resultado. E principalmente no fim ele fala a queixa dele, que assim, qual que é o que eu ganho com tudo isso? Eles estão tentando tirar até a minha vida. Então ele está com a perspectiva que é natural, todos nós temos essa perspectiva. A gente olha para a obra de Deus, a gente até vê as coisas de Deus. Elias, ele é um homem focado na causa de Deus, ele não está aqui só fazendo queixas de problemas pessoais, não, ele está aqui falando, Deus, eu fui zeloso pela tua causa, só que no meio dessa tua causa, ele se enxerga da maneira errada. Ele se enxerga como a última esperança de Deus, né? Assim, o Senhor não tem mais ninguém na terra de Israel, só ficou eu, e essa não era a verdade, né? Depois eu vou chamando atenção para isso, mas é uma coisa interessante que 1 Reis ainda tem mais 3 capítulos, né? 20, 21 e 22, e nesse resto de 1 Reis, o próprio Elias, ele vai aparecer mais uma vez naquela história de Nabote. Ele tem um recado muito importante para dar. Elias vai continuar sendo um profeta de Deus que fala as coisas na hora certa, com coragem. Então Elias continua sua carreira. Mas nas outras histórias, no capítulo 20, por exemplo, no próximo capítulo, tem umas outras coisas que acontecem, uma batalha e tudo lá, que Deus manda um profeta e não é Elias. Então, tanto é que Elias não estava sozinho, e tinha até 7.000 que não tinham dobrado o joelho para Baal, mas não só tinha pessoas lá que não tinham dobrado o joelho, mas tinha outros profetas. Porque tem um profeta que nem tem o nome dele, que vai aparecer, né, nessa história. E depois, no último capítulo, capítulo 22, tem um profeta que tem o nome dele, que chama Micaías. Tem uma batalha lá e tal, que também aparece um outro profeta. Então tem pelo menos dois profetas que aparecem nos próximos capítulos, Deus usando outros homens de Deus, além de Elias. Então Elias não está sozinho. Então ele tem uma perspectiva errada, e você pode ter certeza absoluta que a sua perspectiva inclui você de uma maneira errada. Isso é natureza nossa, a gente enxerga as coisas de uma maneira errada, a gente dá uma importância exagerada, é característica nossa, é característica da condição humana. A gente olha para as coisas e a gente fala assim, e eu? Né? E eu? Lembra quando tinha um jovem rico e Jesus, depois que o jovem rico não aceitou o chamado de Jesus e foi embora triste, lembra daquela história? Aí depois que ele foi embora, Jesus comentou com os outros discípulos, pois é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, e foi explicando. Aí os discípulos acharam aquilo duro, nossa, mas se um rico não pode ser salvo, eu sempre falo, até hoje eu não consegui entrar muito na mentalidade dos discípulos, que eles achavam, se o rico não pudesse ser salvo, quem podia ser salvo? Eu não conseguia entender esse raciocínio, mas eles tiveram essa ideia, puxa, mas se o rico não pode ser salvo, então... o que há de ser de nós, os pobres? Né? E Jesus tinha ensinado o contrário, né? Que os pobres que entram, né, as bem-aventuranças, no começo de Jesus, fazem bem-aventurados, pobres de espírito e tudo mais. Né? Mas no fim, quer dizer, Jesus dando uma coisa geral e falando sobre o princípio, e Pedro faz aquela pergunta característica do sanguíneo, né? Característica assim, né? Porque todo mundo estava pensando, mas ninguém falou. Isso é assim, né? O sanguíneo é ele que fala, né? Então todo mundo estava pensando, puxa, mas né, ninguém pode entrar, mas tem os, né, etc, falando sobre o chamado de Jesus, e Pedro fala assim, ô Jesus, mas e nós? O que há de ser de nós? Nós que deixamos tudo, qual que é o nosso, o que nós vamos ganhar com isso? Ele é tão transparente que ele faz aquela pergunta que a gente pensa, mas a gente não tem coragem de falar, né? O que eu vou ganhar com isso? Essa pergunta não é espiritual, né? Então, assim, o que eu vou ganhar com isso? Né? Eu estou pensando isso, mas não vou falar, claro, né? Agora, Pedro, ele é tão transparente que ele fala. Ele fala, e graças a Deus por Pedro, por quê? Porque ele falava, a gente tem as respostas às perguntas que a gente tem, né? E todo mundo tem as perguntas, ninguém quer falar, mas Pedro fazia as perguntas e ganhava as respostas, e por isso que nós temos as respostas. Mas eu estou dizendo que a nossa perspectiva é sempre colorida pela nossa posição. É sempre colorida. E eu? E eu? E o que, que eu fiz? E o que, que o senhor acha de mim? E o senhor falou de tanta coisa assim, mas o senhor não falou de mim ainda, né? Como é que ficou a minha situação? Então a gente sempre quer. Elias também tem essa perspectiva. E Deus responde, não muito diretamente, mas ele fala, para o bom entendedor, né, você ouve as respostas de Deus. Quando você ouve uma resposta que não foi do jeito que você perguntou, você começa a aprender sobre a perspectiva de Deus. Deus pensa de uma outra maneira, Deus encara as coisas de uma outra maneira. Então a resposta de Deus ajuda você. Deus não está falando em dois canais diferentes, né? Você já conversou com alguém assim, que você faz uma pergunta e a pessoa fala uma outra coisa totalmente diferente, você fala, poxa, né? Eu acho que ele não entendeu a minha pergunta, ele não está falando a minha língua, né? Mas Deus não é assim, ele entende a sua língua. Ele sabe exatamente o que você está perguntando, o que eu estou perguntando. Só que ele responde de uma forma diferente, porque ele quer que você mude de perspectiva. Ele quer que você veja de uma outra forma. Ele quer que você comece a ver as coisas, não Elias sozinho, mas Elias e mais 7 mil. Ele quer que você veja de uma outra forma. E não sei, porque a Bíblia não fala exatamente o que Elias esperava, não fala, a gente sabe que Elias estava bravo, estava incomodado, porque ele tinha sido fiel a Deus e ele está dando a entender que Deus não estava protegendo, porque assim, eles estão querendo tirar a minha vida. Poxa, mas ele não deu nem tempo, ele correu muito rápido, né? Ele não deu tempo para Deus, quem sabe, livrar de uma outra forma, mas ele tinha uma expectativa, a gente percebe, ele tinha uma expectativa, mas Deus, então, deu a resposta a partir do versículo 14, né? Versículo 15, ele fala, vai, volta pelo teu caminho. Então, como nós já falamos semana passada, isso significa que Deus estava falando assim, ó, então, continue, você não precisa desistir, volta pelo mesmo caminho que você veio, volte agora e você vai continuar, eu tenho mais coisas para você fazer. Então, essa é a primeira parte da resposta. Ele não fala, Elias, presta atenção, você não precisa morrer agora. Ele já dá a próxima direção. Então, ele volta pelo caminho e aí ele dá essas três tarefas, né? Ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel, o próximo rei de Israel, e ungir um outro profeta. Então, você tem três áreas de atuação. A Síria representa um país de fora de Israel. Deus vai usar pessoas. Ungir Azael não significa que Azael vai ser um homem de Deus. Essa unção de Azael é que Azael vai ser colocado por Deus como um instrumento de juízo sobre o povo de Israel. Então Deus vai usar pessoas de fora do povo de Deus. Segunda coisa, Deus vai levantar Jeú para trazer juízo de dentro do povo de Deus. Então Jeú, ele não chegou a ser um homem 100% para Deus, mas ele foi um instrumento de Deus e ele tinha consciência disso. Azael não tinha consciência de Deus de nada. Ele foi usado por Deus sem muito assim. Ele ouviu a profecia e tal, mas ele não era um homem que temia, que conhecia Deus. Agora Jeú não foi um homem 100%, não abandonou os caminhos de Jeroboão, mas Jeú era um homem que tinha zelo também. Nós vamos ver futuramente a história dele. Ele foi um homem que tinha realmente, sabia do chamado de Deus e foi usado por Deus para julgar a casa de Acabe. Lembra que Elias está reclamando, mas e aí, eu dei tua palavra e etc, etc, mas o que vai acontecer? Então a resposta, eu só queria partir desse ponto aqui, deixar bem claro que a resposta de Deus para Elias é, não sei se Elias estava esperando um grande avivamento, mas Deus está falando assim, não vai ter um grande avivamento. E isso é importante, que nós estamos procurando ver em Elias a figura do ministério dos últimos tempos. Eu não estou falando que não haverá um avivamento, mas o ministério de Elias, que é preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, o ministério, como a gente vê prefigurado por Elias e por João Batista, presta atenção porque isso aqui é importante para a nossa aplicação de hoje. Elias é o homem, o ministério, a figura que Deus deu para o preparador para a segunda vinda. Ele veio, teve um cumprimento em João Batista, então a gente pega João Batista também, que ajuda a gente a entender. João Batista já cumpriu uma parte, porque João Batista preparou para a primeira vinda. Elias tem a promessa no Velho e no Novo Testamento de que Elias virá antes da segunda vinda. E uma coisa que a gente pode pegar nessa história é que Elias, ele profetiza, ele ministra numa época em que não vai acontecer o retorno. Eu penso que Elias estava esperando isso, porque ele no capítulo 18, né, quando o fogo caiu do céu sobre o sacrifício, ele falou assim, agora Senhor, mostre que o Senhor está fazendo o coração desse povo se voltar para ti. E realmente houve uma volta, muita gente se voltou para Deus. O ministério de Elias não foi sem resultado, mas não houve à volta da nação toda. Israel não voltou para servir ao Senhor como Elias talvez esperasse. E quando você encontra a profecia das duas testemunhas em Apocalipse 11, então nossos textos são Malaquias 4, repetindo, alguns já acompanharam isso, mas outros não. Então, Malaquias 4, os últimos versículos do Velho Testamento, Mateus 17, depois que Elias e Moisés apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração, Jesus também fala, Elias virá e restaurará todas as coisas, e a gente pensa, puxa, então tudo vai voltar a ser como antes. Não, ele vai restaurar o poder de Deus, a presença de Deus no meio do povo. Deus aparece outra vez. Deus estava esquecido nessa época da história, nesse lugar das 10 tribos, estavam servindo Baal, estavam se esquecendo de Deus, era o povo de Deus, mas não estavam servindo a Deus. Então Elias traz isso de volta, ele traz o poder de Deus, ele traz a presença de Deus. Só que nesse questionamento, nesse capítulo que nós estamos estudando, Deus fala assim: volta para o teu caminho, unge Azael, unge Jeú, unge Eliseu. Para quê? Olha aqui, versículo 17: quem escapar da espada de Azael, lembra, são três pessoas ungidas, né? Quem escapar da espada, Azael não vai fazer coisa boa, ele vem para trazer juízo. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E Jeú também vai matar. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Essa parte também eu confesso que é bem enigmática, porque Eliseu, nem como profeta, ele não era um... Porque Elias, por exemplo, ele matou 450 profetas de Baal. Então, Elias matou mesmo. Só que Eliseu não era assim. Nós vamos ver que Eliseu não teve um ministério assim de matar profetas. Mas ele está falando, o que ele quis dizer com essas três, com essa frase é que eu vou julgar Israel. Lógico que o juízo de Deus para o povo de Deus tem um objetivo positivo. Deus julga para que haja arrependimento. Deus julga para que as pessoas vejam e acordem e se voltem para Deus. E é isso que nós precisamos acima de tudo. Mas no livro de Apocalipse também, Apocalipse 11, nós também temos um ministério mais negativo. Aliás, tudo que cita lá em Apocalipse 11, das duas testemunhas antes da vinda de Jesus, são coisas negativas, que virão pragas, virão juízos, virá fome, etc. Então, são coisas que a gente precisa entender. E mais uma coisa importante para a gente tirar desse ministério para os últimos dias. A parte mais difícil, eu penso, para Elias ouvir nessa resposta é: Deus está dizendo, em síntese, você não verá o resultado. Você não verá. Como eu disse, até as 7 mil pessoas, quando Elias ouviu isso, o que Elias fez? Ele voltou, reuniu as 7 mil pessoas e formou uma nova igreja. Ele nem descobriu, na minha opinião, porque a Bíblia não conta, mas na minha opinião, ele não descobriu quem eram as 7 mil pessoas. As 7 mil pessoas que Deus tinha naquela época e que Deus tem até hoje, são pessoas que estão escondidas, não são pessoas que formaram uma nova instituição. Todas as vezes, isso é uma coisa dura de ouvir, mas todas as vezes que alguém tenta tirar as pessoas mais santas, mais puras, mais certinhas e formar um outro grupo e deixar o resto da igreja para lá, e isso teve propósito, isso aconteceu com Lutero não imaginava isso, não era um plano dele, João Wesley não pensava em sair da igreja anglicana, mas todas as vezes que se saíam para formar, agora esse grupo é puro, aqueles que ficaram na igreja católica, aqueles que ficaram na anglicana, e assim vai, todas as vezes tem, né, a história da igreja evangélica, protestante, né, assim, a igreja católica tem uma história muito triste, que é a parte de não ser fiel a princípios da palavra de Deus, perseguir, mas a igreja evangélica protestante tem uma história tão triste quanto. São outros erros, são outros tipos de situações, mas é inclusive divisão após divisão. Divisão após divisão. Então isso é a história de quem está sempre tentando. É, a igreja perdeu, a igreja ficou servindo Baal. Gente, era hora de Deus falar assim: olha, fala com os 7 mil para eles irem para algum outro lugar, vamos começar outro povo. Deus nunca fez isso. É o povo de Israel. Tem aqueles que vão ser julgados, tem muita gente em Israel que não permanece fiel. Deus vai ter que passar uma peneira. Deus julga, como diz o Novo Testamento, não é todo mundo que é filho naturalmente de Abraão que é do povo de Deus. Paulo fala isso. E nós poderíamos colocar hoje da mesma forma: não é todo mundo que está numa igreja evangélica ou outro tipo de igreja cristã que é povo de Deus. Claro que não. Claro que não. Mas o propósito de Deus, como naquela época, ele não falou assim: bom, tinha Israel, agora vamos começar outra. Deus não faz isso. Deus tem aliança com Abraão, ele não vai começar outro povo. Deus é fiel. Ah, mas como é que Deus vai ser fiel a Abraão se os descendentes dele estão fazendo tudo de errado? Ele vai julgar os que estão errados, vai julgar, mas ele vai salvar um remanescente. Esse é o problema, essa é a questão. Em todas as situações. Mas o que é um caminho para você não fazer parte do remanescente é você achar que você é melhor do que os outros. Esse é um bom caminho para você não fazer parte do remanescente. Porque quando você acha: nós somos os 7 mil, nós somos os certos, está vendo? Deus falou com Elias, o resto aí está tudo perdido, só nós os 7 mil. Os 7 mil nem sabem quem eles são. Os 7 mil não conhecem um ao outro. Elias não sabe quem são os 7 mil, mas são pessoas que estão sendo fiéis a Deus. Olha o que ele fala, versículo 18: conservei em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Isso é uma coisa de coração hoje, irmãos. Naquela época era um ídolo físico, eles dobravam o joelho diante de Baal e beijavam, você viu aí? Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. O beijo era um símbolo de adoração, de devoção, e era uma coisa física. Que nojo, né? Era uma coisa física, todo mundo, né? E tem isso até hoje, nas vários tipos de idolatria, todo mundo chega lá e beija o mesmo ídolo, né? Mas isso é uma coisa exterior, mas hoje é uma coisa interior. Nós nos contaminamos, é difícil não se contaminar com o culto a Baal que nós temos colocado, que é o prazer próprio, o desejo de você usar Deus para seu próprio benefício. É toda essa coisa que penetrou na igreja e que fez a igreja pensar muito mais em Deus nos servir do que em nós servirmos a Deus. Então isso é Baal, e ele está falando, tem pessoas que não se contaminaram, e é isso que nós temos que buscar, meus irmãos, com todo o nosso coração. Deus, guarda-nos, purifica-nos, limpa-nos de toda contaminação, e não vamos sair de Israel, hoje a igreja, não vamos sair do povo de Deus, porque o povo de Deus, você vai sair dessa igreja, você vai para uma outra igreja que tem os mesmos problemas. Se Deus dirigir, se não for por causa de contenda, por carnalidade, por coisas próprias, assim, Deus pode levar a pessoa de um lugar para outro, mas a solução não é eu vou para um lugar que não tem os problemas. Nós estamos numa igreja que não tem mais os problemas daquele outro. Tem sim, Se não tem um, tem outro. Para Deus é tudo igual. Tem problemas em todos os lugares. Eu não devo sair porque lá é melhor. Eu não devo ficar porque aqui é melhor. Amém, irmãos? Não é isso. Eu estou no meio do povo de Deus. A igreja está doente, a igreja está contaminada. Eu preciso buscar a Deus para que eu não me contamine, e devo, se Deus me ajudar, influenciar outras pessoas a não se contaminarem. Amém? Nosso desejo é pela igreja, onde estiver. Nós amamos os irmãos de todas as igrejas. Nós amamos irmãos que nem são evangélicos do jeito que nós achamos que devem ser. Nós temos que ser unidos com todo o povo de Deus e achar as pessoas, achar alguém que faz parte dos 7 mil, não como uma exclusividade, porque nós temos que amar os que não são dos 7 mil, para que eles também sejam abençoados. Mas quando você acha alguém que é dos 7 mil, é uma força, é um vínculo. Vamos orar pelos outros, vamos ser sacerdotes, vamos interceder para que os 7 mil virem 70 mil. Amém, irmãos? Vamos orar para que não seja 7 mil, é um número muito pequeno. Deus merece muito mais gente no meio da sua igreja, do seu povo. Mas quando você acha alguém que também não está se contaminando com Baal, não é para você formar uma exclusividade com ele ou com ela, mas é para você se unir e buscar a Deus para que os outros também sejam alcançados. Amém? Então, essa foi a resposta e a perspectiva de Deus para Elias. Então, eu só queria lembrar que Deus falou com Elias: você não verá o resultado. Você não verá o resultado. Agora vamos pensar de João Batista. Só quero fazer esse paralelo rapidinho. João Batista, de acordo com o próprio Jesus, foi um Elias. João Batista foi um cumprimento da profecia de Elias. Ele não foi o cumprimento final, que vem Elias novamente antes da segunda vinda, mas João Batista foi um Elias. E João Batista, qual o resultado que João Batista viu? E olha, a gente tem uns paralelos bem interessantes. Tem umas coisas de João Batista que são semelhantes a Elias, e tem umas coisas de João Batista que são bem diferentes. Por exemplo, só mostrando assim uma diferença bem forte, né? Como é que Elias terminou a vida dele? Até uma pergunta meio estranha, né? Porque ele não terminou, né? Como é que Elias terminou a vida, né, a carreira dele aqui na Terra? Sendo arrebatado. Ele não morreu, né? É o fim que todo mundo quer, né? Amém, irmãos? Que Jesus volte, que a gente não tenha que passar pela morte. Que maravilha, né? Que beleza terminar o tempo aqui, né, não terminar a vida e só passar direto, né? E como é que João Batista foi? Quase igual? Mas tem uma semelhança. Elias estava com medo de quem? Jezabel. E quem foi que João Batista atacou, que foi a causa da morte dele? Uma mulher também, né? Foi uma mulher. E João Batista teve a coragem de falar: isso está errado. Mas João Batista viu o resultado, ele não viu. A última coisa, olha assim, é até assim uma coisa dramática, uma coisa triste de pensar, que João Batista foi um homem que preparou o caminho, que anunciou Jesus, que batizou Jesus, que mostrou Jesus, mas quando ele estava na prisão aguardando, ele nem sabia ainda, né, o que ia acontecer com ele, mas ele estava aguardando, ele até chegou a duvidar que Jesus era Jesus, que Jesus era o Messias. Porque ele mandou uns mensageiros e falou assim: olha, eu quando recebi a revelação de Deus, eu vi o Senhor como aquele que vai trazer fogo e vai queimar toda a palha, e eu não estou vendo o Senhor fazendo nada disso. O senhor está fazendo. E Jesus, outra vez, olha, Deus não responde às perguntas do jeito que a gente quer. Ele mandou os mensageiros para Jesus, falou assim: é o senhor mesmo ou devemos esperar outro? Jesus não respondeu. Ele falou assim: olha, para os mensageiros, né? Vocês vão observar o nosso culto aqui e você depois conte para João Batista o que vocês viram. Culto assim, era lá no ar livre, não era culto como a gente imagina, assim, era ministério assim, ao ar livre para as multidões. Então, ele falou assim, depois ele falou assim: o que vocês viram? Conte para João Batista: os cegos estão vendo, os coxos estão andando, até mortos estão sendo ressuscitados, os pobres estão recebendo o evangelho, e bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Essa foi a resposta. Ele não disse sou ou não sou, mas ele disse: você tem que enxergar, é uma coisa diferente, você está esperando uma coisa e às vezes Deus está fazendo outra. Ele não entendia que Jesus não tinha vindo da segunda vez. Para João Batista era tudo junto, era a primeira vinda e já era a segunda, e ele já ia julgar e colocar tudo em ordem e reinar sobre a terra. E ele não viu isso acontecendo. João Batista não viu o resultado daquilo que ele esperava. Então eu achei bem interessante esse paralelo. Elias não viu o resultado, João Batista não viu o resultado. Ok? Bom, não sei se vamos ter tempo de explorar de maneira completa, mas vamos pelo menos começar. Então, das três coisas que Deus deu para Elias fazer, está todo mundo me acompanhando, todo mundo lembra, são três coisas, né? Tinha que ungir Azael, rei da Síria, tinha que ungir Jeú, rei de Israel, ungir Eliseu, profeta, no lugar de Elias. Você está querendo sair de cena? Tudo bem, então unja uma outra pessoa para continuar, para dar sequência. E que coisa impressionante, que coisa tremenda saber que Deus tem uma obra que não termina. Na verdade, a obra de Deus vai atravessando as gerações, a obra de Deus nunca termina, só quando Jesus voltar, mas até que ele volte, nenhuma geração consegue completar o chamado de Deus. Por isso precisa passar o bastão para a próxima geração, e a próxima geração só vai conseguir cumprir o chamado de Deus se colar na primeira. Olha que coisa interessante, vamos ler, são só quatro versículos aqui no final da história, né, no final do capítulo, do chamado de Eliseu, versículo 19: assim partiu Elias dali e achou a Eliseu. Se fala que achou é porque ele estava procurando, né? Não foi assim um encontro casual, e porque Deus tinha falado, Deus deu para Elias instruções. Volte lá para o versículo 16, ele deu Eliseu, filho de Safate, então ele é identificado, né, família, e deu para ele a cidade. Então Deus deu uma instrução muito clara aonde ele ia achar Eliseu. Você vai achar nesse lugar que chama Abel Meolá. Essa cidade, pelo que eu consegui pesquisar, essa cidade ficava na região onde Elias já ministrava, lá no norte de Israel. Então Elias, que tinha ido lá para o sul do sul, né, bem para o sul da extremidade sul de Israel, que é Sinai, né, bem para lá, ele fez realmente o que Deus mandou, porque aqui no versículo 19, assim partiu Elias dali. Olha, só para chegar de Berseba até Horebe, ele gastou 40 dias na ida, e ele tinha que andar mais um bom tanto para chegar nessa região. Então ele fez o que Deus mandou. O que Deus mandou? Volte pelo caminho que você veio. Ele fez isso, ele voltou por todo aquele caminho, voltou para o sul, voltou para a região de Jezabel, ok? Onde ele achou Eliseu, ele está no domínio de Jezabel, ele voltou lá onde Jezabel podia achá-lo, então ele voltou lá e achou Eliseu. Então Elias saiu com uma missão e ele foi cumprir a missão. tem muitas coisas nas entrelinhas que a gente não sabe, né? Uma especulação é que Deus deu três tarefas para ele, e ele falou assim, puxa, né? Ir atrás de Azael lá na Síria, isso aí é meio difícil, né? Ir lá falar com Jeú, não sei se era difícil, mas vai criar problema, já vai, né? Jezabel vai descobrir que eu estou ungindo outro rei. Não, entre as três, isso aqui é mais brincadeira, tá? Assim, porque a Bíblia não dá assim, mas é interessante assim, que das três coisas, ele só fez essa última, assim, não, achar o Eliseu para tomar meu lugar, afinal de contas eu estou querendo cair fora mesmo, então eu vou achar Eliseu logo, assim eu já passo o bastão. Não sei se é isso ou não, mas o importante é que ele saiu do Monte Horebe e foi direto para fazer uma parte muito importante, porque não fala o número de anos. O que, assim, entre esse chamado de Eliseu e quando Elias foi arrebatado, nós não sabemos quantos anos foram, mas ele ficou um certo tempo, que ainda vão acontecer algumas coisas aqui. Então ele ficou um certo tempo, 3 anos, 4 anos, 2 anos, eu não sei quanto tempo ele ficou, mas ele não apenas chamou Eliseu, falou assim, olha Eliseu, você vai ser o próximo profeta, vai buscando a Deus aí. Não, olha o que vai acontecer aqui. Ele foi lá, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, ele estava com a 12ª. Alguns imaginam que eram 12 bois puxando um arado só, mas eu acho que está muito claro aqui que cada junta tinha um arado. Então eles estavam arando, porque ele estava com o último, mas sei lá, pode até dar margem para pensar das duas coisas. Importante que não fala de outras pessoas lá, mas é bem possível que Eliseu fosse, né, a 6ª junta de bois, ele estava com aquela, mas tinha alguém cuidando das outras. Enfim, eles estavam arando a terra com 12 juntas de bois, ele estava com a 12ª. Elias, lembra que eu tenho falado com vocês? Elias, ele não gosta muito de falar. Elias não é de falar muito. Ele chega para Eliseu e não fala nada. Olha, isso é Elias. Ele não fala nada. Ele podia ter chegado e falado assim, olha, depois que você dessa última volta aí, quer tomar uma aguinha perto de mim aqui, vamos conversar, eu vou falar o que Deus falou comigo. Não. Ele, não sei se ele descobriu, perguntar, aquele ali que é Eliseu? É Eliseu aquele lá? É aquele lá. Ah, tá bom. Então, ele vai lá, simplesmente tira a capa dele e joga, sem uma palavra, ele joga a capa dele. A capa de Elias é uma capa diferente, né? Uma capa todo cheio de pelo de camelo, assim, é diferente, mas ele simplesmente pega, né, não sei quando foi a última vez que tinha tomado banho, etc, né, mas ele simplesmente pega aquela capa e joga em cima de Eliseu, joga. As histórias são cheias de, assim, você começa a pensar, gente, mas quem era Eliseu? Qual era a experiência de Eliseu até aquele momento? Por que Deus escolheu Eliseu? Por que não foi outro, né? O chamado, e aqui a gente tem assim todo chamado diferente, Deus nunca chama duas pessoas exatamente da mesma forma, então você não consegue tirar assim todas as vezes, né? Tem uns princípios que várias pessoas chamam atenção, que Deus gosta de chamar pessoas que estão fazendo alguma coisa. Se Eliseu era, que eu penso que era, uma pessoa que estava buscando a Deus, que tinha o coração para Deus, porque, gente, ninguém consegue responder tão rápido. Elias passa lá, joga a capa, esse símbolo para ele era muito claro, ele não ficou pensando, gente, que Elias quis fazer com isso? Ele não ficou assim, não. Ele sabia. O que era isso? A gente não tem outro exemplo na Bíblia de alguém que fosse chamado dessa forma, mas essa capa a gente descobre depois, em 2 Reis capítulo 1, que Elias, né, quando quando o rei mandou perguntar assim, né, Elias mandou chamar fogo do céu e caiu fogo do céu sobre o chefe de um grupo de 50 soldados e tal. Aí eles foram, contaram para o rei e falaram assim, mas como que era o homem que estava fazendo isso? Falaram assim, ah, ele era um homem que tinha uma capa de uma roupa de pelo de camelo. Ah, então é Elias, né? Então isso mostra que Elias era uma figura diferente, né? Não era uma capa da moda, não era uma, né? Não era uma coisa assim que todo mundo usava, né? Então era uma coisa diferente e era assim, ele era super conhecido. E ele estava na região dele. Então, quando Elias jogou a capa em cima de Eliseu, ele não tinha dúvida sobre qual o significado daquele ato. Isso era uma coisa clara. Mas mesmo assim, a rapidez, olha isso aqui. Então, Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E pelo contexto da história, Elias jogou e continuou andando. Ele não ficou assim. Jogou assim, ficar olhando assim, o que esse cara vai fazer? Não, ele jogou e foi andando. Por quê? Porque Eliseu deixou os bois e correu após Elias. Né? Ele tinha que agir rápido, rápido. Elias já está caminhando, Elias vai embora. E Eliseu, assim, tem várias coisas que você começa a pensar. Eliseu podia pensar, tá bom, Deus, parece que o Senhor me deu um sinal, vou orar sobre esse sinal que o Senhor me deu, né? Não, não tinha tempo para isso, né? Outra coisa, assim, tá bom, eu recebi essa capa, então vou começar a me dedicar mais de hoje em diante, vou consagrar a minha vida. Não, ele tinha não só uma compreensão de que isso era o chamado, era um chamado de Deus, mas ele sabia que tinha uma implicação. Qual que é a implicação? Ele tinha que correr atrás de Elias. Deus estava chamando, mas o chamado dele dependia dele colar em Elias. Ele tinha que ficar junto. E ele corre atrás de Elias e fala assim, Elias, me dá um minutinho aqui, você não dá nem para me despedir da minha mãe, do meu pai, né, tal. Aí o que Elias fala com ele? Aí tem umas variações, acho que pelo menos atualizada, fala assim, vai e volta, você sabe o que eu te fiz. Eu acho que não é esse sentido não. A maioria das traduções fala, vai e volta, o que te fiz eu? Elias veio com a missão de chamar Eliseu. Deus deu para ele a missão. Quando você tem uma missão, você não quer agarrar, se for preciso, no pescoço do cara e fazer ele seguir e falar assim, Deus, eu fiz o que o Senhor mandou. Não, Elias sabe que não adianta nada pegar uma pessoa que não está correspondendo de coração. Ele joga a capa, primeiro Eliseu tem que reagir, Eliseu tem que fazer alguma coisa. Se ele não faz nada, Elias já foi embora, acabou, perdeu a chance. Gente, Deus é muito maravilhoso, não estou querendo que você fique assim, apavorado, que as chances de Deus passem, mas gente, quando tem um momento de Deus, a gente tem que entrar. Quando tem um momento de Deus, a gente tem que entrar. Porque Eliseu, ele entendeu que ele tinha que sair rapidamente, correu atrás de Elias, e Elias ainda falou assim, eu fiz alguma coisa? Por que você está correndo atrás de mim? Esperar por quê? Eu fiz alguma coisa? Né? Ele faz de bobo, assim, o que eu te fiz eu? Mas Eliseu não, aí não explica se Elias esperou, o que Elias fez, mas Eliseu toma uma posição radical, radical. Ele pega os bois, eu acho que, aí também não dá para saber, né? Mas eu acho que não foram os 12, acho que foram só os dois dele, né? Ele pega os bois, mata, faz uma festa, faz um churrasco para todo o pessoal aí, né? Se despede do pai e da mãe, usa até o instrumento, né? O arado, né? A madeira do arado, ele usa aquilo, ou seja, se não der certo, eu não tenho boi, não tenho arado, não tenho nada. queimei as pontes. Ele toma uma posição radical, ele não pede um mês para orar, ele não pede nada, ele sabe que ele tem que agir rápido. Ele tem que aproveitar o momento de Deus. Então, gente, vamos só colocar, se vocês estão anotando, aqui no esboço que nós fizemos, no chamado de Eliseu tem duas partes, né? O papel de Elias é obedecer a ordem de Deus e chamar, ele foi lá e chamou Eliseu, jogou a capa em cima dele, né? Mas ele tomou muito cuidado para não forçar nada. Então o papel de Elias é, ele tem que transmitir o chamado, ok? O papel de Elias, Deus mandou, ele chegou lá, jogou a capa em cima de Eliseu. Ele transmitiu o chamado de Deus. Transmitiu. Mas nessa transmissão, ele tomou muito cuidado para dizer, olha, quando Eliseu correu atrás dele, ele falou assim, eu não fiz nada, pode voltar, pode continuar orando, fica aí, eu só, é a minha maneira de falar oi, né? Sei lá, né? Eu joguei a capa, mas eu não fiz nada, pode continuar, eu não mandei você sair. Gente, nós temos que tomar cuidado, os homens impõem o chamado sobre outros, você não sabe que Deus está te chamando, você tem que largar, você tem que vir, você tem que fazer, não é isso. Se a pessoa, eu lembro que eu li, eu não sei de que autor, há muitos anos eu lembro de ter lido, que um homem de Deus falou assim, olha, existem vários tipos de chamados, nem todo mundo é chamado para abandonar tudo, né? Esse aqui é um exemplo, tem vários na Bíblia, né? De pessoas como Jesus, quando ele chamou os 12, não foi isso que aconteceu? Né? Quem estava pescando largava as redes, Levi deixou a mesa lá onde ele cobrava impostos, saiu do cargo de funcionalismo público, né? Da aposentadoria, de todo o plano de saúde que ele tinha, tudo, largou tudo, né? Saiu, e assim vai, né? Cada um largava as coisas e servia a Deus com tudo. Nem todo mundo é chamado para fazer isso, mas quando tem um chamado, você não tem muito tempo para ficar pensando. Então é o momento de Deus. E o que eu estava lembrando é que alguém falou assim, se a pessoa consegue continuar trabalhando na sua função, ela deve ficar, só tem que sair quando não consegue ficar mais, porque o chamado de Deus é tão forte. Então a gente não pode ficar empurrando as pessoas, forçando as pessoas para tomar posições, ok? Então eu acho muito importante essa atitude de Elias, que ele fala assim, o que eu te fiz? Eu não fiz nada. Mas Eliseu, como eu falei assim, não sabemos o que Eliseu, que tipo de vida ele tinha antes, mas a ideia aqui é que ele, provavelmente, ele estava buscando a Deus, ele estava arando, sendo fiel, e falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu devia estar fazendo alguma coisa, Deus, onde o Senhor está? Aí caiu a capa em cima dele. Ele respondeu rápido, porque ele tinha algo no coração dele, ele tinha um chamado já, ele tinha um chamado. A outra coisa veio para confirmar aquilo que é exterior, aquilo que às vezes vem uma palavra, vem uma profecia, essa capa cair sobre você, pode ser de várias formas. Às vezes Deus manda alguém com uma palavra específica, às vezes Deus dá visão, às vezes Deus muda as circunstâncias, mas tem coisas que às vezes são meio imperceptíveis. Essa coisa da capa cair, eu fiquei imaginando, muitas vezes Deus permite que certas situações caiam no nosso colo, como se fosse, né? Uma situação assim, puxa, eu não pedi isso. Isso deve ser de Deus. E se você tem o coração pronto, você vai saber ouvir. Agora, se você não está nem aí, você está pensando em outras coisas, fazendo outros planos, a coisa vai cair, você fala assim, nossa, que gesto estranho, para que o cara fez isso? Por que, que Deus está fazendo isso comigo? Eu não tenho esse chamado. E a gente pode perder a oportunidade de Deus. Se Deus, Deus está procurando muito, gente, pode acreditar que hoje Deus tem muita coisa para ser feita. E Deus está procurando. E como eu falei, não é todo mundo do mesmo jeito. Alguns vão continuar arando e orando, arando e orando, né? Mas Deus tem um chamado para cada um de nós. E nós precisamos ter a atitude de responder. Então, rapidinho, que eu quero ainda ler um texto no Novo Testamento antes de finalizar. Então, a parte de Elias era transmitir o chamado de Deus, que Deus falou assim, vai lá e fale com Elias, Eliseu. Então, Elias foi fiel em fazer isso. E a segunda coisa que Elias tinha que fazer, não forçar. Não forçar. Ele tinha que ter a sensibilidade e falar assim, olha, eu não fiz nada, pode continuar arando. Se o cara não aceita, é porque ele é chamado mesmo. Tá? Então, às vezes, você tem que fazer o contrário. Você acha que Deus tem um chamado sobre alguém? Não, continue estudando, continue fazendo isso. Você está sendo uma bênção, faça o que você der. Continue, continue. Se a pessoa fala assim, não, gente, eu não sei, Deus está me chamando. Então, tem algo que Deus está fazendo e não é o homem, ok? Então, essa parte de Elias. Agora, a resposta de Eliseu. A resposta de Eliseu. O que Eliseu tinha que fazer? Primeiro, responder imediatamente. Responder imediatamente. Deus anseia, Deus está procurando essas pessoas que têm algo ardendo no coração, as pessoas que não vão fazer só por fazer. Eu vou talvez ler, mas vamos até desde já fazendo um paralelo. Tem duas passagens, uma em Mateus e outra em Lucas, quando Jesus também demonstra essa mesma forma de agir. Mateus 8, se vocês quiserem anotar, né? Talvez a gente vai falar mais ou menos. Mateus 8, 19 a 22. Lá nessa história, tem uma pessoa que chega perto dele, fala que é um dos escribas. E a pessoa fala assim, mestre, eu vou te seguir. E a gente pensa assim, Jesus vai ficar contente. Um escriba, um cara importante, chegou para Jesus e falou assim, mestre, eu também quero ser um seguidor teu. E Jesus faz esse tipo de resposta que Elias deu para Eliseu. Porque o que Jesus falou com ele? Você está achando assim que esse grupo aqui é um grupo que tem status, que é um grupo importante, que tem curas, que é um negócio aqui, todo mundo está aclamando, eu vou te contar um segredo, talvez você não saiba, eu não tenho onde dormir à noite, eu tenho menos lugar do que uma raposa, as raposas têm os covis, os pássaros têm os ninhos, eu não tenho onde reclinar a cabeça. A Bíblia não fala da resposta dele, parece que ele não gostou da resposta. Senhor, eu vou te seguir, mas eu não tenho nada de luxuoso, de conforto para te oferecer, não. Ah, não? Ah, tá bom, vamos esperar uma outra oportunidade, então. Assim, a resposta de Jesus desanimou. E é isso que Deus, essa é a peneira de Deus. Se Deus dá, né, Deus chama, mas depois tem, Deus não queria que ele seguisse? Ele queria, mas ele queria alguém que tivesse disposto a passar junto com Jesus dessa forma. Ok? E é interessante até que Eliseu, ele se despediu dos pais e tudo, mas teve um lá também que falou com Jesus, Jesus, eu quero ir junto também. Não, Jesus chamou, Jesus falou assim, vem, siga-me. Aí ele falou assim, peraí Jesus, primeiro vou me despedir da minha família. Aí Jesus falou assim, está em Lucas, isso está em Lucas 9, 57 a 62, Jesus falou assim, ninguém, olha que resposta que Jesus deu para esse daí, e até a gente não entende, porque assim, não podia despedir, não dá para esperar meia hora, ou que se fosse esperar 2 dias, não dá para esperar, se despedir, é uma das situações complicadas da gente entender, mas o que Jesus estava discernindo, Jesus não estava dizendo que é errado se despedir, porque Eliseu fez isso e estava correto. Mas o que Jesus respondeu para ele foi: ninguém, colocando a mão no arado e depois olhando para trás, é digno do reino de Deus. Olha que palavra séria. O que ele quis dizer com isso? Ele discerniu, não é pelo fato de despedir, ele discerniu que a pessoa estava com o coração dividido. Jesus chamou: vem, siga-me. Ele falou assim: mas é minha família, minha família. O outro falou assim: deixa-me sepultar meu pai. Jesus deu uma resposta dura também: deixa os mortos sepultar os mortos, você vem e siga-me, né? Então, o que Jesus está dizendo é que não dá para ficar com o coração dividido. Você vem, se aplica, se dedica, se coloca assim à disposição de Deus, no reino de Deus, mas você fica pensando naquilo que você deixou. Por isso que ele dá essas respostas antes. Você quer ficar? Você vai ficar preocupado com o dinheiro? Você vai ficar preocupado com o salário? Você vai ficar preocupado com outras coisas que você está deixando? Então fique. Não é essencial isso para a salvação. Você pode continuar sendo fiel nisso e naquilo e servir. Agora, se é para atender um chamado, nada pode ser mais importante do que isso. Nada pode ser mais importante. É muito sério isso, tem muitas implicações, mas são coisas que a gente precisa entender. Então, voltando para Eliseu, primeira coisa, ele tinha que dar uma resposta imediata. Segunda coisa, que até parece meio contraditória, né? Mas segunda coisa, ele honrou os pais. E isso é importante. Então, por isso que eu falo assim, eu não creio que Jesus estava ensinando a não honrar os pais. Ele estava ensinando a não ficar de coração dividido. Ok? E Eliseu mostrou esse lado. Então, primeiro ele deu uma resposta imediata. Em segundo lugar, ele honrou os pais, ou seja, ele não largou, falou assim: pai, acabou, né? Acho que ele falou isso, né? Mas assim, ele fez, ele encerrou, né? Deixou o pai dele sem a junta de bois, né? Né? Mas assim, ele fez um encerramento ali, que eu acredito que tenha sido assim, uma despedida correta, né? Ele falou: olha, eu estou partindo para outra coisa e não vou voltar mais, né? Então, ele honrou os pais. Terceiro lugar, ele tomou uma decisão radical de acabar com o sustento dele, que eram os bois e o arado. Então ele tomou, assim, ele não ficou assim: vamos fazer um período de prova, vamos fazer uma experiência de 3 meses, vamos ver se dá certo, né, tal, depois eu faço. Em certas circunstâncias, não estou falando que isso é errado, mas tem um momento de Deus, a gente precisa saber quais são os momentos de Deus. Tem situações que requerem, tem situações que a gente tem que aguardar. Então, isso aqui não é um incentivo a fazer coisas impensadas. Você tem que saber que é Deus que está chamando. Tem que saber. Tem várias situações diferentes que a gente precisa, mas no momento, gente, isso a gente tem que saber. Assim, Eliseu com certeza estava buscando, estava esperando. Então, tem o momento que Deus está falando assim: é agora. Se você perder o momento quando Deus fala é agora, você pode perder. E isso é importante a gente entender. Quando tem um momento de Deus, a gente tem que ir. E em quarto lugar, Eliseu não saiu da posição dele como oferta melhor, né? Ah, eu deixo isso aqui, depende da oferta. Quanto você me paga para ser um profeta? Não. Eliseu seguiu Elias. A Bíblia diz aqui, ó, final do versículo 21. Então, ele tomou junto de bois, matou, deu a carne ao povo e tal. A última frase: então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Você faz alguma ideia de como Eliseu serviu Elias? Será que a Bíblia nos dá alguma ideia de como que era esse serviço? Era um serviço assim, sabe, de uma coisa que dava status? Ele já começou a pregar no outro dia. O que Eliseu fez? Olha rapidamente para em 2 Reis 3, porque a Bíblia nos dá uma descrição. uma descrição do currículo de Eliseu. Segundo Reis 3, versículo 9. Não, peraí. Não é 9. Versículo 11. Mas perguntou Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que fazia o quê? Deitava água. Ele fazia o serviço de um empregado, bem simples, né? Assim, eu quero lavar as mãos, não tinha torneira, então ele pegava o canecão e despejava a água para ele lavar as mãos. E a Bíblia fala isso de Josué também. Josué também fazia isso com Moisés. Então, durante não sei quanto tempo, Eliseu, ele era a pessoa que fazia os serviços mais manuais, os serviços de servir, era de servir nessas coisas. Mas ele ficou encostado, ele ficou grudado em Elias. Ele recebeu o manto nessa hora, mas ele ia ter que receber o manto em outra hora. Quando Elias subiu, ele tinha que estar lá para poder receber a unção. Então, muitas vezes, isso também varia muito, mas muitas vezes, o chamado que Deus tem para nós pode depender de estar perto de alguém que vai nos ajudar. E isso pode ser que você faça coisas muito simples, mas está no lugar onde Deus mandou. Então, esse chamado é muito significativo. Eliseu vai continuar a missão de Elias, a obra de Deus vai continuar, ele complementa e completa o chamado de Elias, mas para isso ele tinha que encostar, ele tinha que ser alguém que estivesse ali disposto a não ver nenhum, a coisa não começa lá em cima. As pessoas querem já ter garantias, querem ter funções que apareçam, né? Querem ter muitas situações assim, e as pessoas perdem às vezes o verdadeiro chamado de Deus. Amém? Então, que Deus nos ajude e que Deus nos chame também, cada um para o seu lugar, né? Não, o chamado de Deus vem dele. Eu tenho falado assim que o sonho não é nosso, não sou eu que... Eu gostaria que você só marcasse esse texto também, que eu acho muito significativo, Hebreus 5, versículo 4, fala sobre o sacerdócio, mas vale para todos os chamados. Fala que o chamado não é uma coisa que o homem escolhe para si, quem chama é Deus. Deus tem um chamado para todos nós. Você crê nisso? Deus tem um chamado para todos nós. Agora, o que ele quer dizer é que esse chamado não é igual quando você ou seu filho, alguém vai pensar numa vocação assim: o que você quer ser? Aí você começa a pensar: eu quero ser isso, né? Meu sonho é ser isso. Nos caminhos de Deus, a gente não escolhe uma coisa que dá mais dinheiro, uma coisa que dá mais status, que dá mais visibilidade. Deus chama dentro das nossas capacidades. Ele não vai chamar você para fazer uma coisa que você detesta fazer, mas não é aquilo que você escolheu. O chamado vem de Deus. Agora, por que ele chamou Eliseu? A Bíblia não fala, mas se ele respondeu rápido, só pode ser que ele estava ali ansioso, desejoso, querendo, né? Então, isso é um requisito. Deus está procurando. A Bíblia fala assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, você tem que ser chamado, mas tem que ser escolhido também. E por que você é escolhido? Porque ele está procurando, ele está ansioso, ele está chamando. Mas às vezes ele chamou e passou e você nem deu bola, nem percebeu, nem se interessou, ok? Então, o chamado tem que ser de Deus, não é você que escolhe. Tem que buscar o chamado de Deus, mas a hora que ele chama, né, a gente não pode falar assim, Deus, pode ser daqui 5 anos, eu estou no meio de um processo muito importante, eu preciso terminar isso e tal. Ah, tá bom, eu chamo outro. Deus não depende de nós, Ele tem outras pessoas. O benefício é para nós ser chamados por Deus, amém? O benefício, o privilégio é nosso. Ser chamado por Deus, ser chamado de Deus, isso é tremendo. E a gente não marca isso. Às vezes a gente anseia por isso por anos e anos. Mas não é para nós. É pela causa de Deus. O chamado não é para a gente se realizar. O chamado é para Deus cumprir o que Ele tem para fazer. Se tem uma coisa que é boa, se você cumprir o seu chamado, quem sabe Jesus volta mais rápido. E isso é bom. Isso é maravilhoso. A gente poder, assim, Deus, se eu posso fazer uma coisinha que vai ajudar o Senhor a voltar mais rápido, eu quero fazer. Amém? Senhor, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor encontre em nós corações, assim como o Senhor achou Eliseu, alguém disposto a abandonar tudo. Ó Deus, porque é muito, muito superior, é muito sublime podermos estar no lugar onde o Senhor chama. Ó Deus, que seja para passar anos jogando água nas mãos de Elias, não tem importância. O importante é nós estarmos no lugar onde o Senhor nos chamou. Que o Senhor possa falar e confirmar em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até domingo que vem.